Você pode tomar o seu lugar. Eu quero dizer que para mim é sempre uma alegria muito grande estar aqui. Eu saí da Igreja do Recreio há 4 anos atrás, mas a Igreja do Recreio nunca saiu de mim. Carrego os irmãos no coração. Eu costumo dizer que eu tenho 2 igrejas. A segunda igreja Batista Ariquemes, a igreja onde eu nasci, a igreja onde o Senhor me levou para pastorear nesses anos. E a Igreja do Recreio vai ser para sempre minha igreja. Mantenho um vínculo muito forte com essa comunidade de fé. O pastor de vocês é o meu pastor. O pastor Wander continua sendo meu pastor durante todo esse tempo que eu estou lá. Nós continuamos próximos, conversando. Ele tem me instruído, me aconselhado. É um homem de Deus, uma bênção na minha vida. E voltar aqui, poder estar neste púlpito onde é ministrada a palavra de Deus com autoridade, com unção, com muita seriedade, é para mim um privilégio muito grande. E eu estou aqui com temor e tremor para ser um instrumento de Deus, para comunicar não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer te falar, porque existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Tem muita gente que vem a espaços como esse, muito ansiosos de ouvir alguma coisa que vá encontrar aos seus próprios desejos e anseios, mas geralmente a palavra de Deus vem confrontar os nossos desejos e anseios, para que os nossos desejos e anseios sejam colocados de lado e a vontade de Deus seja plenamente estabelecida em nossas vidas. Quem quer isso nessa manhã, diga eu quero. Eu quero convidar você a abrir o texto bíblico lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 18 até o versículo 24. Eu quero convidar mais uma vez, se você puder e quiser, ficar de pé em reverência à palavra de Deus, para juntos nós fazermos a leitura da palavra. A versão que eu leio é a versão da NVI, Atos 20. Nós vamos ler dos versículos 18 até os versículos 24. Assim diz a palavra de Deus: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá lá. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos falar com o Senhor. Pai, que por graça e por misericórdia o Senhor me use esse instrumento frágil e falho, mas que está em Tuas mãos, para ser o porta-voz, a Tua boca nesta manhã na vida dos meus irmãos. Eu te peço que a Tua palavra, que é luz, encontre os caminhos mais escuros de nossa alma e promova em nós as mudanças que nós tanto precisamos para sermos cada dia mais parecidos com Teu Filho Jesus. E é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos, o povo de Deus diz amém, amém. Enquanto você senta, anuncia o título da mensagem para o seu irmão que está do lado, falando assim: a coisa mais importante da vida. Fala, a coisa mais importante da vida. O apóstolo Paulo está fazendo a sua terceira viagem missionária. Ele já está no fim da sua terceira viagem missionária. A terceira viagem missionária de Paulo não é a última, no entanto, é a última onde ele tem plena liberdade para ir aonde ele entende do Espírito de ir. A quarta viagem que Paulo faz é uma viagem como prisioneiro, onde ele se desloca de Jerusalém para Roma. Essa viagem, ele está chegando em Jerusalém, ele está no final da viagem, e ele sente o desejo de se comunicar, de ministrar na vida dos líderes da igreja em Éfeso. No entanto, como o prazo é curto, ele precisa chegar em Jerusalém, ele não tem o tempo disponível para se deslocar até Éfeso. Então, ele elabora uma estratégia, ele manda alguém na frente dizer o seguinte: ora, chama os líderes de Éfeso até Mileto, onde eu estou, para que nós possamos conversar. Eu tenho coisas muito importantes para dizer a eles. E este encontro que o apóstolo Paulo tem com os presbíteros de Éfeso É o último encontro presencial que ele tem com eles. Paulo ainda vai falar com a igreja na sua carta que escreve na prisão em Roma, mas no tete a tete, no olho, o apóstolo Paulo sabe que esta é a última oportunidade que ele tem com aqueles irmãos. E nós, quando temos uma última chance, uma última oportunidade, geralmente nós deixamos o que é trivial de lado, nós deixamos aquilo que é banal de lado, e nós nos atentamos e apegamos àquilo que é essencial. Então, nesse discurso de despedida do apóstolo Paulo com os líderes da igreja em Éfeso, cada palavra que ele fala, cada palavra que sai de sua boca, é extremamente importante para aquela liderança que vai continuar no pastoreio da igreja de Jesus lá em Éfeso. No entanto, não é apenas para eles que ele ministra, mas ele ministra para mim e para você hoje, 2000 e tantos anos distantes deste evento, mas o Espírito continua comunicando a mim e a você aquilo que é essencial, aquilo que é o mais importante da vida. E eu quero extrair desse texto algumas lições muito importantes para serem aplicadas na minha e na sua vida, de forma que nós entendamos aquilo que de fato é o mais importante, para vivermos aquilo que de fato é mais importante em nossas vidas. E a primeira coisa que eu gostaria que você anotasse no seu coração é o seguinte: o Evangelho é uma realidade que, antes de ser pregada, ela deve ser vivida. O apóstolo Paulo, ele diz no versículo 18 o seguinte: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Repare que o apóstolo Paulo não começa dizendo o seguinte: vocês lembram do que eu falei? Vocês lembram daquilo que eu ensinei? A primeira fala dele é o seguinte: vocês lembram como eu vivi? Vocês lembram de quem eu sou? Vocês lembram de como eu procedi neste tempo todo que estive com vocês? Porque o Evangelho, antes de ser pregado, ele precisa ser vivido. E nós precisamos nos apegar a isso com unhas e dentes, porque nós temos vivido tempos muito complicados, muito difíceis. Quando você conversa com pessoas de fora da igreja, de gente que ainda não se rendeu aos pés do Senhor, ou de pessoas desviadas, que antes estiveram em comunhão, mas agora não mais estão, frequentemente o que eles dizem a respeito da igreja de Jesus é que a igreja de Jesus é uma igreja hipócrita. E infelizmente, e muitas vezes isso é verdade, porque infelizmente, de fato, eu e você somos hipócritas. Porque a hipocrisia é a desconexão entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. A hipocrisia é quando a minha vida está desconectada com o meu discurso. Eu falo algumas coisas, mas eu não vivo aquelas coisas que eu falo. E quando nós vivemos nesta desconexão, a nossa vida se torna um show de horrores, se torna uma bizarrice. Tempos atrás, algumas semanas atrás, eu li uma notícia que me provocou assim um choque muito grande. Uma moça que sairia numa das escolas de samba do grupo da elite aqui do Carnaval do Rio, ela anunciou que não mais desfilaria, porque o samba-enredo da referida escola de samba tinha trechos que faziam menções a divindades das religiões de matriz africana. E ela disse que, como foi criada num ambiente cristão, e ela foi criada com princípios e valores cristãos muito fortes e contundentes, para ela era impossível conciliar as duas coisas, e, portanto, ela não desfilaria na escola de samba, porque aquilo ofende a sua fé. Porém, a menina que disse isso, ela vive, ela ganha dinheiro vendendo conteúdos adultos em plataformas adultas. A menina que falou isso, ela vivia num trisal, sabe o trisal? Não é só um casal, é um casal, mas uma terceira pessoa, e não é o Jesus, o Espírito Santo, não é Deus. E eu olhei aquilo, e o presidente da escola de samba, muito sábio, falou assim: interessante que aquilo que a gente canta ofende ela, mas a vida que ela vive não ofende. Porque o discurso está tão desconectado com a vida, que a vida se torna um show de horrores, uma bizarrice. Não faz sentido. Se torna absurdo. E, infelizmente, muitas vezes a nossa vida ela é um absurdo. Porque a igreja de Jesus abriu mão da sua responsabilidade de mostrar ao mundo quem é Jesus. Sob o pretexto de que o ser humano é falho, o nosso convite para as pessoas é não olhar para o homem, mas olhar para Jesus. E parece muito bonito, e parece muito espiritual, mas de bíblico não tem nada. Porque o mesmo apóstolo Paulo, que está dizendo essas coisas para a igreja em Éfeso, ele, em 1 Coríntios 11:1, ele bate no peito e diz o seguinte: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando lá no Sinai, Deus escolhe o seu povo e fala para o povo de Israel: vocês vão ser para mim um reino de sacerdotes. O que ele está dizendo é que esse povo de Deus, esse povo escolhido, é um povo que vai mostrar para o mundo quem é Deus, o seu caráter, como ele é. O discípulo de Jesus, ele não é convidado para apontar que Jesus está ali. E está incutido em nossa mente que é assim. Não, não olhem para mim, olhem para ali onde está Jesus. Olhem para ali onde está Jesus. Só que na verdade nós somos chamados não para dizer que Jesus está ali, mas para dizer que Jesus está aqui. Olhem para mim porque Jesus vive em mim. Olhem para mim porque eu estou cheio do Espírito Santo. Olhem para mim porque o Espírito que habita em mim me transformou. Eu sou uma nova criatura. Nós precisamos retomar esta responsabilidade de dizer para as pessoas assim: olha, eu sou um discípulo de Jesus. Porque para nós que estamos aqui, é muito fácil abstrair. É fácil entender que o homem é falho e que de fato, é verdade, nós precisamos olhar para Jesus. No entanto, para aquele que não conhece a Jesus, a imagem e a concepção que ele tem de Jesus é a vida que eu vivo e a vida que você vive. O que ele conhece de Deus é aquilo que você mostra na sua vida para ele. Portanto, sim, precisamos continuar sendo igreja de Jesus, mostrando Jesus, vivendo Jesus. É muito interessante que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, quando fala da igreja de Antioquia, o versículo 26 diz o seguinte: que pela primeira vez foram chamados cristãos. Repare que não foram os cristãos que se auto-intitularam cristãos. Cristão significa discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, pequenos cristos, gente que imita a Cristo. Não foram eles que botaram camisas dizendo assim: eu sou de Jesus. Não foram eles que colocaram faixinhas dizendo 100% de Jesus. Não foram eles que adesivaram seus carros dizendo é propriedade do Senhor Jesus. Mas foram as pessoas da comunidade ao redor, que olhando a vida deles e olhando aquilo que eles pregavam, chegaram à conclusão: esse pessoal é de Jesus. Porque eles falavam de um Jesus que amava e perdoava, mas eles mesmos amavam e perdoavam, e as pessoas diziam: esse é um cristão. Porque ele falava de um Jesus que acolhia os menos favorecidos, os miseráveis. E estes mesmos cristãos acolhiam os menos favorecidos, os miseráveis, os enfermos. E em a comunidade olhando isso diziam: esses são cristãos, esses são seguidores de Jesus. Porque o discurso da igreja de Antioquia encontrava a vida da igreja de Antioquia, de forma que a comunidade via ali coerência, e a vida deles testificava do discurso deles, e portanto eles eram chamados de cristãos. A minha pergunta para você é o seguinte, e a pergunta que eu preciso me fazer todos os dias: se eu não abrisse a minha boca, será que as pessoas saberiam que eu sou cristão? pela forma que eu vivo? Será que a minha vida reflete o caráter de Jesus? Ou será que eu preciso, para ser identificado como cristão, botar uma camisa? Não que você não tenha que botar uma camisa. A gente tem que proclamar de todas as formas. Mas será que, que sem a camisa as pessoas não conseguem ver? Será que sem o discurso as pessoas não conseguem identificar? Será que você é daquele ou daquela que quando fala assim, eu sou evangélico, eu sou cristão, as pessoas falam assim, você? Mas nem parece. Tem gente que acha que isso é um elogio, né? Mas nem parece. Vida desconectada. A boca fala de algo que a vida não está cheia. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que nós somos carta. A carta não fala, a carta ela é lida. O que a palavra de Deus diz é que as pessoas estão olhando para mim, para você, e elas estão lendo aquilo que Deus está escrevendo em nós. O que está escrito em nós não foi escrito com tinta humana, mas o que está escrito em nós foi escrito pelo Espírito do Deus vivo que habita em nós. E quando as pessoas olham para mim e para você, elas precisam enxergar o Cristo ressurreto que habita em nós. É, portanto, imprescindível que nós nos lembremos que antes do Evangelho ser uma mensagem a ser pregada, ela é uma mensagem a ser vivida. E eu e você precisamos viver esta mensagem na sua integralidade, assim como Paulo viveu. Olha, vejam como eu vivi. Olhem para a minha vida, que testifica daquilo que eu falo. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo o seguinte: vocês sabem como vivi o tempo todo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, e eu servi ao Senhor com toda a humildade. Eu preciso parar nessa palavra aqui. Humildade. Porque para muitos de nós, para muitos cristãos, que decidem de fato viver uma vida de santidade na presença de Deus, que decidem de fato refletir Cristo para o mundo, muitos acabam se enveredando por uma espiritualidade que é vazia, por uma espiritualidade que nos desconecta dos outros. Nós que fomos feitos de carne, osso e espírito, queremos deixar a carne e o osso e nos tornar só espíritos. Tem gente que acha que uma vida de santidade é uma vida de reclusão. E tem muita gente que se torna um soberbo espiritual. Gente que se acha moralmente superior. Gente que se enxerga espiritualmente merecedor. E, portanto, eu não posso me assentar com os pecadores. Mas quando eu olho para o Evangelho, eu vejo o Santo dos Santos, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, sentado com prostitutas e pecadores e cobradores de impostos e gente de toda estirpe. Porque ele veio ao mundo para aqueles que estavam doentes, para curar os enfermos, para mostrar Deus para quem mais precisa de Deus. E é interessante que enquanto o Cristo desce do seu trono, toma forma humana, se encarna, põe os pés na terra, suja os seus pés de poeira, o seu rosto de suor e de sangue, os cristãos de hoje em dia querem desencarnar, querem se tornar o que não são ainda: anjos, espíritos superiores que não podem se misturar com a imundícia deste mundo. Não, eu não me assento com fulano de tal. Você sabe com quem que Jesus não se assentava? Com os soberbos espirituais, com os fariseus que se julgavam superiores, mas ele dividia o assento, a mesa, e ele servia a mesa daqueles que mais precisavam, dos miseráveis. A primeira das bem-aventuranças, Jesus fala: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são os espiritualmente falhos, aqueles que não conseguem cumprir as demandas da lei. Humildade, ela deriva do radical humus. Humus significa terra. Você sabe o que é ser humilde? É se lembrar que nós somos pó. Você é pó, eu sou pó. Eu sou terra, você é terra. Enquanto estivermos nesta vida, seremos terra, seremos pó. Portanto, este movimento de nos conectar com a terra, com o pó, com quem nós somos de fato, não é aquilo que o Evangelho propõe. O Evangelho propõe que nós, em sendo pó, em sendo terra, sejamos a imagem refletida deste Deus vivo para outras pessoas que são pó e outras pessoas que são terra. Porque a diferença entre eu, você e a pessoa que passou a noite na bebedeira é que um dia nós encontramos a graça de Deus. Mas somos tão miseráveis quanto qualquer um outro. A dignidade que existe em mim e você é uma dignidade que nos foi dada pelo Senhor. O valor que eu e você temos é um valor que foi dado pelo Senhor. Sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. Então o apóstolo Paulo, o maior teólogo de todos os tempos, autor de metade do Novo Testamento, ele é alguém que serve aquela comunidade com um espírito humilde. Ele sabe que ele não está acima, ele sabe que ele está no mesmo nível. Ele é terra, ele é pó, como todos os outros são. Hoje em dia está infestado de líderes que se sentem superiores, que querem ser aclamados, que querem ser servidos. E eu gosto muito da cena do lava-pés, quando Jesus chega para Pedro, e Pedro é o líder dos discípulos, ele é o mais velho dos discípulos, é o líder dos discípulos. Por isso que Jesus se endereça primeiro para ele e fala assim: Pedrão, senta aí que eu vou lavar os teus pés. E Pedro resiste, porque Pedro conhece como é que a estrutura do mundo funciona. Pedro fala assim: de jeito nenhum, mestre, eu sei como é que as coisas funcionam. O mais forte serve o mais fraco. O mais fraco serve o mais forte. O empregado serve o patrão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. De jeito nenhum que você vai lavar meus pés. É eu que vou lavar os seus pés. Agora presta atenção. Pedro responde para Jesus isso, e Jesus interpela ele dizendo o seguinte: olha, Pedro, se você não fizer isso, você não tem parte comigo. Você está fora do ministério, Pedro, se você não fizer isso. Você não vai ter parte nesse ministério. Por que que Jesus fala isso? Porque Jesus sabe que quem vai ser a liderança da igreja vai ser Pedro e os outros discípulos. E Jesus sabe que se Pedro não se submeter a essa nova ordem, onde o poderoso usa o poder para servir o mais fraco, onde o rei dos reis se torna o maior servo de todos, Pedro vai perpetuar essa insanidade, essa perversidade do mundo, onde a liderança, ao invés de abençoar e servir, oprime. Então Jesus fala assim: olha só, Pedrão, o Filho do Homem veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Se você não sentar aí e deixar eu lavar teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro entende, quando ele tem agora a responsabilidade, que o poder que lhe foi dado pelo Espírito não é para benefício próprio, que os recursos que lhe fora outorgado por Deus não é para que ele gaste nos interesses próprios, mas sim para o serviço. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão: tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, todos os recursos financeiros, todos os dons, todos os talentos, Ele não te deu para que você use em benefício próprio, mas para que você abençoe as pessoas que estão ao seu redor. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. E eu que sou discípulo de Jesus cristão, eu preciso também refletir aquilo que meu mestre é. E ao invés de querer ser aclamado e ser servido, eu preciso servir. Eu preciso ser o mais humilde de todos aqueles que servem. Paulo fala assim: olha, eu servi a vocês com humildade, com lágrimas e com perseguições. Paulo ensina para mim e para você que o caminho com Jesus é um caminho cheio de desafios. Se você acredita na balela, na mentira, no outro evangelho, de que a vida com Jesus é livre de sofrimento, você acreditou na coisa errada, você foi enganado. Mentiram para você. O próprio Jesus nos prometeu: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, teve desafio a ser vencido, teve batalhas a serem enfrentadas. E eu sei que cada um aqui está numa luta. Eu sei que cada um aqui está numa batalha. Eu estou em lutas, eu estou em batalhas o tempo todo. Nós estamos em lutas e batalhas o tempo todo, mas o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que não existe um tempo ideal e não existe um tempo específico para que eu, de fato, seja alguém empenhado no propósito que Deus tem para a minha vida, porque tem muita gente que é assim. Agora eu não posso, sabe, me entregar e mergulhar de cabeça, porque, poxa, eu não me formei ainda. Aí o outro fala assim: não, é porque agora eu estou numa situação financeira meio complicada, sabe? Quando Deus me abençoar, eu vou poder realmente mergulhar de cabeça nisso e servir a Deus com toda alegria. Ah, mas é porque eu não casei ainda. Ah, mas é porque eu estou casado, tenho que dar atenção para minha família. Não, mas é porque eu sou divorciado, aí eu não consigo. E a gente vai inventando uma desculpa atrás da outra, uma desculpa atrás da outra, uma desculpa atrás da outra. E a gente aprende na vida do apóstolo Paulo que para o apóstolo Paulo todo tempo é tempo de proclamar as boas novas do Evangelho. Paulo estava livre, ele proclamava o Evangelho. Paulo estava preso, ele proclamava o Evangelho. Paulo estava doente, ele proclamava o Evangelho. Paulo era curado, ele proclamava o Evangelho. Paulo estava com dinheiro no banco, ele proclamava o Evangelho. Paulo estava quebrado, ele proclamava o Evangelho. Em todo tempo, Paulo proclamava o Evangelho. Eu quero te desafiar, meu irmão, em todo tempo, não importa a circunstância que você esteja vivendo agora, que você proclame o Evangelho de Jesus, que você seja a boca de Deus, onde quer que você esteja. Não existe tempo ideal, o tempo ideal é agora, o tempo ideal é sempre, o tempo ideal é o tempo que você vive aqui. Eu tenho ministrado a minha igreja isso. Eu não sei quanto tempo que eu tenho aqui. Pode ser que seja o último ano da minha vida, eu não sei. Você sabe? Você pode garantir? Não. E porque o tempo é escasso? Todo tempo é tempo. Todo tempo é tempo. Para de esperar o tempo certo. O tempo certo chegou. O tempo certo é hoje. O tempo certo é agora. Você vai enfrentar desafio, irmão. Você vai enfrentar luta. Paulo enfrentou. Só que Paulo não se deixava ser limitado pela circunstância. A gente vive num tempo que a gente é dirigido por resultados. Se o que a gente faz dá bons resultados, a gente continua fazendo. Mas se o resultado é ruim, a gente desiste de fazer. Nós somos dirigidos por resultados e não por propósito. Isso é um problema grave. Imagina o apóstolo Paulo, pastor, se fosse dirigido por resultado e não por propósito. Porque Paulo chegava em algumas cidades e o evangelho era abraçado, o evangelho era bem recebido, ele era aclamado pelas pessoas. Em algumas cidades que Paulo foi, ele saiu de lá querido e abraçado. Agora, tinha cidades que Paulo levava era peia, surra no lombo. Quando, por exemplo, ele e Silas foram lançados na prisão por proclamarem o Evangelho. Mas você sabe o que é que Paulo fazia na próxima cidade? Independente se ele tivesse sido aclamado ou preso na cidade anterior, ele continuava pregando o Evangelho, porque ele não era movido por resultados, ele era movido por propósito. Você tem que ser movido por propósito, meu irmão, ao invés de resultados. por convicção. Olha, eu não sei, mas o Espírito sempre me avisa que no lugar que eu vou chegar, eu vou enfrentar pedreira, eu vou enfrentar problema, mas eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, que é mostrar Jesus para quem estiver no meu caminho. Todo tempo é tempo. E aí, ele fala das lágrimas, das perseguições, mas ele chega num ponto onde ele diz o seguinte: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, e eu ensinei-lhes tudo publicamente e também de casa em casa. Olha, o evangelho é uma realidade que antes de qualquer coisa precisa ser vivida, mas chega num ponto em que tem que ser pregada. Chega no ponto onde eu preciso abrir a minha boca. Chega no ponto que eu preciso proclamar. Chega no ponto que eu preciso ensinar. Agora, o problema é o seguinte: ensinar o quê? Ensinar o quê? Deixa eu fazer uma pequena pesquisa aqui, rápida. Quantos aqui são seguidores de Jesus? Levantando. Quantos aqui se dizem cristãos? Eu sou cristão, sou seguidor de Jesus. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Olha só, quase, eu acho que quase todo mundo aqui. Quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nossas vidas? Levantem uma de suas mãos. Quantos creem? Olha que maravilha. O pessoal crê direitinho. Quantos aqui já leram esta palavra de revelação pelo menos uma vez na vida inteira? Caiu bastante o número. Quantos aqui nessa semana leram todos os dias, sem falha? Não minta aqui. Ananias e Safira, pastor, mentiram para o Espírito e você sabe o que aconteceu. Quantos aqui, essa semana, todos os dias leram a palavra? Levanta a mão. Olha como o número vai caindo drasticamente. Aí a pergunta é: como que eu vou ensinar o que eu não sei? Como é que eu vou ensinar se eu não aprendi? Como é que eu vou ensinar e discipular se eu não sou discipulado? Se eu não me preocupo em ler o texto mais importante que existe na história? Já leu Harry Potter? Tudo. Livro desse tamanho. Mas a Bíblia mesmo não é muito grande, né? Fica no Instagram 2, 3, 4 horas por dia, mas não encontra tempo. É porque o tempo é muito escasso. Tempo escasso, caramba. A questão é prioridade. Meus irmãos, a gente vive num tempo muito complicado, onde a Bíblia tem sido cada vez menos lida pelos cristãos. E a gente fica se apoiando em umas coisas que a gente não pode se apoiar. Não, pastor, eu não leio a Bíblia, mas todo dia eu sigo um pastor que ele tem lá uma mensagem de 15 segundos no TikTok que abençoa a minha vida. Todo dia eu leio uma frase de efeito. E aí a gente está numa geração que vive de frases de efeito. É superficial, não se aprofunda, não mergulha aqui, não critica, não examina, aceita tudo de goela abaixo, e um monte de heresia, de um monte de falso profeta, que tem pregado um outro evangelho, mas você nem sabe que é um outro evangelho, porque você não conhece, e tudo que te dizem, você abraça como verdade. Quando Paulo ensina, ele ensina aquilo que ele aprendeu, ele ensina aquilo que ele estudou. Eu admiro Paulo demais. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo está tá na prorrogação da vida dele. Ele está vivendo os seus últimos dias. Ele sabe que essa prisão é a última prisão. Ele sabe que ele vai ser executado. Ele sabe que ele vai ser morto. Aí ele chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, quando você vir ao meu encontro, traga os meus pergaminhos. O maior teólogo de todos os tempos, autor de metade do Novo Testamento, no finalzinho da sua vida, ele quer aprender um pouquinho mais. Ele quer conhecer mais a palavra, porque ele quer continuar ensinando. A minha pergunta para você é: o que você tem para ensinar? O que eu tenho para ensinar? Paulo pregava e ensinava porque ele tinha conteúdo, porque ele se aplicava no conhecimento da palavra. Assim como eu e você, precisamos ser sólidos na palavra, porque esta palavra é a palavra de vida. Esta palavra é o alimento que nos sustenta. Esta palavra é a nossa garantia de não sermos enganados e não sermos levados por ventos de doutrina e ficarmos para lá e para cá. Esta palavra é a nossa âncora. É aquilo que nos mantém firmados na rocha eterna que é Jesus. Sem a palavra nós estamos perdidos, nós estamos à mercê. Nós somos presas fáceis para os lobos devoradores deste tempo. Mas por fim, eu chego no versículo 24, que é o derradeiro versículo deste sermão, e o versículo mais bonito desse texto, quando Paulo faz a sua despedida. Ele diz assim: todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo sabia que a vida dele, desconectada do propósito dele, não tinha valor algum. Por que que a nossa vida muitas vezes é vazia e sem sentido? Porque a nossa vida está desconectada do nosso propósito. Porque nós tomamos como propósito aquilo que não é propósito de Deus para a nossa vida. E ficamos correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas que são vapor, escorrem por entre os dedos. Existem três grandes perguntas da humanidade: quem sou eu? Qual o sentido da vida? E por que eu estou aqui? E Paulo era um cara que vivia bem pra caramba, porque ele sabia a resposta para essas perguntas. Ele sabia. Ele sabia que, em primeiro lugar, ele era um filho amado de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quem você é? Um filho amado de Deus. Você é fruto da intenção de Deus. Aí você fala assim: pastor, eu sou um acidente. Eu sou um acidente porque os meus pais não queriam a minha gestação. Os meus pais não me planejaram. Pastor, eu sou fruto de uma noite. Pastor, minha vida é um acidente. Os meus pais nem queriam me ter. Eles não tiveram a intenção de me ter. Mas deixa eu falar uma coisa para você: seus pais não tiveram a intenção, mas Deus teve. Você não foi planejado pelos seus pais, mas você foi planejado pelo Senhor. A sua vida é um presente. Antes que os teus ossos te formassem no ventre, o Senhor já te conhecia. Você é projeto de Deus, meu irmão. Você é projeto de Deus, minha irmã. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Essa é a sua identidade. Isso é quem você é. Paulo sabia quem ele era. E Paulo sabia qual é o sentido da vida. O telos da vida. O fim. A direção. A direção da vida, o sentido da vida é Deus. Ele é o início de tudo, ele é o fim de tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o primeiro, ele é o último. Dele viemos e para ele nós vamos. Nós estamos caminhando, sabe para o quê? Para o encontro eterno com Deus. Nós viemos de Deus e nós caminhamos para Deus. Este é o sentido da vida, mas aconteceu o pecado. E o pecado deturpou o sentido da vida e criou um outro fim, um outro telos, uma outra direção, para onde muitas pessoas estão caminhando. E essa direção não é a vida, é a morte, é a destruição, porque é a eternidade longe de Deus. De onde deriva a minha missão e a sua missão? O meu propósito e o seu propósito? Caminharmos em direção a Deus. e trazemos outras pessoas para caminhar em direção a Deus. Paulo sabia que o propósito dele era esse na vida. Eu quero dizer para você o seguinte: você que anda, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Seu propósito já foi revelado para você, e eu estou aqui te lembrando mais uma vez: o seu propósito na vida é servir a Deus e conduzir pessoas para o Senhor. Você recebeu o ministério da reconciliação, do homem que está afastado de Deus pelo pecado e que através de Jesus pode ter com Deus de novo comunhão. Esse é o meu propósito, esse é o seu propósito, esse é o propósito de todo aquele que clama o nome de Jesus. E Paulo vivia muito bem, cara, porque ele cumpria o propósito dele, ele sabia quem ele era, ele sabia o sentido da vida. E a gente vive muito mal porque nós muitas vezes deixamos de lado o mais importante da vida. E a gente faz de coisas triviais essencial. A gente acha que o propósito da nossa vida é ter um monte de diploma. A gente acha que o propósito da vida é ter um monte de amigo. A gente acha que o nosso propósito da vida é ter um monte de dinheiro, ter um monte de conquistas. Aí sabe o que acontece? Você ganha um monte de dinheiro, aí ainda falta alguma coisa. Aí você tem um monte de títulos, mas aí quando você consegue aquele último, ainda te falta alguma coisa. Você tem um monte de gente ao teu redor, mas você olha, ainda te falta alguma coisa. É porque te falta o mais importante: cumprir o propósito de Deus para você, que é conduzir pessoas aos pés de Jesus. Eu estava vindo para cá, e na viagem, o meu amigo Júnior, que está comigo, ele é da igreja, da Segunda Igreja Batista, ele quer estar ali. Ele me perguntou assim: mas cara, como é que você chegou na igreja do Recreio? Você é de Rondônia. Eu contei para ele a história. Quando eu tinha 15 anos, eu vim ao interior do Rio Penedo para o Congresso Nacional de Adolescentes Batistas. Eu era presidente dos Adolescentes Batistas do Estado. A convenção me enviou. Eu com 15 anos vim sozinho de ônibus lá para Penedo. E lá, pastor Wander ministrou. Um pouco mais novo, com um pouco mais de cabelo, mas bonitão como sempre, pastor. Ele ministrou. E no último dia, Pepe estava lá. Né, Pepe? Pepe estava lá. No último dia, ele fez um apelo para quem estava sentindo o chamado de Deus para o ministério pastoral em específico. Eu, que nunca quis ser pastor, tomado pelo Espírito Santo de Deus, fui à frente. Mas logo depois da decisão e do sim para o chamado de Deus, eu comecei a racionalizar a minha decisão. Por quê? Porque eu fiz de outras coisas na vida o meu propósito. Eu achava que eu seria realmente realizado se eu estudasse na melhor faculdade do país. Eu achava que eu seria realmente realizado quando eu ganhasse muito dinheiro. Eu achava que eu seria realmente realizado quando eu encontrasse a mulher da minha vida, casasse e tivesse os meus filhos. E durante muitos anos eu corri atrás disso tudo. E algumas coisas eu até conquistei. Mas foi interessante, porque quando eu entrei na Universidade de Brasília, que na época era das melhores faculdades em psicologia do país, eu fiquei muito feliz. Mas aí passou. Passou a euforia e continuou um vazio. Eu falei: é porque eu não consegui tudo ainda, Rogério, que eu quero. Mas quando eu conseguir tudo aquilo que eu quero, aí eu vou estar satisfeito. E aí eu corri atrás do vento. Fiz alguns semestres lá em Brasília, fui para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, depois de um ano, depois de dois anos que eu estava lá, o pastor Wander foi fazer uma conferência na primeira igreja batista brasileira de Nova York, o pastor Francisco Isidoro, pastor muito querido do meu coração. E o pastor Francisco me pediu para que eu dirigisse para o pastor Wander, levasse ele da casa onde ele estava para a igreja. E aí eu contei para o pastor Wander a história: pastor, eu te conheço, você não vai lembrar de mim, mas eu conheço o senhor pregou quando a gente fez um congresso lá em Penedo, e o senhor fez um apelo para o ministério, e eu disse sim. E ele perguntou para mim assim: e o que você tem feito em relação a isso? Eu falei assim: tenho fugido. E contei um pouquinho do que eu tinha vivido. Ele falou assim: Miquel, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você não atender o chamado de Deus, a sua vida vai continuar vazia e sem sentido. Você vai continuar correndo atrás do vento. Você vai continuar dando murro em ponta de faca. E aquilo tomou conta do meu coração. O pastor voltou para o Brasil e naquele ano eu decidi, junto com o meu pastor, que eu precisava dar passos importantes em direção ao propósito que Deus tinha para a minha vida. No ano seguinte o pastor volta de novo lá. E aí ele pergunta para mim: e aí, o que você vai fazer? Eu falei: pastor, vou para o seminário e vou me preparar. E eu vou viver a vida que Deus tem para mim. E meus irmãos, eu tive uma experiência transcendental quando eu cheguei no Seminário Batista do Sul do Brasil, em dezembro de 2005, lá no prédio de teologia. Eu sentei na escadaria e eu senti na minha vida completude. Eu senti que eu estava fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu senti realizado como nunca senti na minha vida. De lá para cá houve tempos em que eu deixei que o meu propósito principal se tornasse secundário. Isso gerou na minha vida vazio, insatisfação. E teve momentos onde eu tornei o mais importante da minha vida o mais importante da minha vida. E nesses tempos eu tive plenitude, realização, saciedade da alma. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso não tem a ver com o ministério pastoral. Isso tem a ver com o chamado de Deus. Porque Deus me chamou para ser pastor. Mas na minha função de pastor, o meu propósito é proclamar as boas novas do Evangelho e conduzir pessoas para Jesus. Mas Deus às vezes te chamou para ser doutor, para ser médico. Mas o seu propósito como médico continua sendo proclamar as boas novas do Evangelho e conduzir pessoas para Jesus. Deus te colocou como advogado, mas o seu propósito de vida continua sendo proclamar o Evangelho e conduzir pessoas a Jesus. Como empresário, como empregada doméstica, como estudante universitário, eu não sei o que você faz, mas no que você faz, o chamado que Deus tem para a minha vida é o mesmo que tem para você. Nós estamos em funções diferentes, em lugares diferentes, mas o chamado continua o mesmo: sermos a imagem refletida de Deus aqui na terra, sermos reflexos de quem Jesus é. Carregamos em nós a poderosa mensagem que transforma, a mensagem que salva, a mensagem que restaura, a mensagem que liberta. O Senhor te chamou, meu irmão, para pregar aos cativos, para libertar aqueles que estão presos, para trazer salvação para os que estão perdidos. Esse é o meu propósito, esse é o seu propósito, e você só vai encontrar na sua vida satisfação, realização, quando você dizer sim. Eu digo sim para o propósito que Deus tem para mim. Feche seus olhos e deixe que a palavra agora descanse na sua alma. Encontre um lugar no seu coração. Ah, Jesus, eu sei que tem gente hoje que ouviu do Espírito de Deus o seguinte: a sua vida é incoerente. Você de fato tem sido hipócrita. Tem vivido de uma forma que não condiz com a sua fé. E o Senhor te chama hoje para viver o Evangelho e não apenas pregá-lo. Para deixar toda incongruência de lado, para abandonar o pecado, para viver em santidade. Mas não uma santidade desconecta com a realidade, uma santidade que se reflete na vida com o outro, uma santidade que abençoa todo mundo que está ao teu redor, uma santidade que transborda do poder de Deus, que liberta cativos, que cura enfermos, que salva o perdido. Talvez o que o Senhor tenha ministrado no seu coração é que você está vazio. Está vazio. Não se alimenta da palavra. não conhece a palavra da verdade, se deixa levar por ventos de doutrina, inconsistente na fé, imaturo na fé. E o Senhor te chamou hoje para uma maturidade, para você ter o que falar quando abrir a sua boca, para falar com unção, para falar com autoridade. E o Senhor te chama para isso hoje, para se dedicar ao estudo da palavra, da verdade, da palavra de vida. E Deus te chama hoje, hoje esse é o tempo, para que você viva integralmente o teu propósito aqui na terra. Que não é vender mais, não é acumular mais, isso é só ferramentas que Deus nos deu para que o propósito maior seja cumprido, que é viver para Jesus e conduzir mais e mais pessoas para Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo que no ano de 2025 você vai ver gente que você conduziu a Jesus descendo nas águas, sendo batizadas. Eu profetizo que no ano de 2025 você vai ser instrumento de Deus, não para destruição de casamentos, mas para restauração de casamentos. Eu profetizo que em 2025 você vai ser instrumento de Deus para a libertação de pessoas que estão presas nas drogas. Eu profetizo que em 2025 você vai ser um instrumento poderoso de Deus na restauração de gente que está querendo tirar a sua vida. Eu profetizo que em 2025 você vai ser um instrumento poderoso de Deus na salvação dos seus colegas de faculdade, na salvação dos seus colegas de escola, na salvação dos seus colegas de trabalho, na salvação das pessoas da tua casa. Eu profetizo que no ano de 2025 o Senhor vai te usar como instrumento poderoso. Você não vai ser apenas a palavra falada, você vai ser a palavra vivida, a palavra encarnada de Jesus, e que Jesus vai ser visto através da sua vida, e que através da sua vida o Senhor será glorificado, o nome de Jesus vai ser exaltado e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fique de pé. Fica de pé. Eu quero fazer essa oração em forma de canção. Quem me conhece sabe que eu amo música. E essa canção é uma oração que eu fiz muitas vezes na minha vida. Muitas vezes o Senhor sabe quantas. O pastor sabe só algumas, mas o Senhor sabe quantas. De quando o inimigo quis me parar, de quando o inimigo quis me envergonhar. E por várias vezes eu tomei a decisão, eu vou parar. E em todas as vezes o Senhor mandava essa canção para mim. E o Senhor falava ao meu coração: Miquel, você tem um chamado. E você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas se você não viver o chamado que eu tenho para você, a sua vida vai ser infeliz e incompleta. E eu digo a mesma coisa para você. E você não vai parar. Você não vai desistir. Fala para a pessoa que está perto de você: você não vai parar. Você não tem autorização de Deus para parar. Você vai persistir no caminho da fé em Jesus, porque você tem um chamado. Você tem um chamado. Você foi escolhido. Então faça essa oração agora em forma de canção. Eu não vou.